Muito bom dia, meus amigos. Vamos lá para o nosso Morning Call em vídeo aqui da Central do Investidor, que você pode estar acompanhando pelo Spotify, também pelo YouTube. Fazer os destaques, então, nesse último dia do penúltimo mês do ano, 30 de novembro, uma sessão que já é encerrada na Ásia, né? São 6 horas e 5 minutos. Lá tivemos apenas o índice Nikkei no Japão, fechando em queda, a exemplo de ontem, é bem verdade, e os futuros em Nova York operam no terreno positivo, um pouquinho próximos da estabilidade, mas ali com altas de meio ponto percentual, como é o caso do S&P 500, por exemplo. Mas vamos falar então, apresentar para vocês aqui algumas notícias importantes que a gente viu aí nos portais de notícia. Começo por essa aqui, que é o resumo da Bloomberg. Não sei se vai dar para vocês acompanhar tão bem assim, deixa eu até aumentar um pouco aqui, que é um gráfico com a correlação entre ações e títulos globais, que vão mostrando uma interdependência, né, uma correlação entre eles, a maior correlação desde 2012, se não me falha a memória aqui, ó, 2012, acho que dá para enxergar, né? A gente está num nível muito parecido, portanto, 10 anos depois, e por isso que a gente fala tanto, deixa eu voltar aqui para mim, por isso que a gente fala tanto em juros, né, em inflação, aqui nos nossos espaços, porque tem uma correlação muito interessante entre o dinheiro que sai do mercado de títulos públicos, né, dos treasuries dos Estados Unidos, mas esse índice aqui é global, tanto para ações quanto para títulos. Então, existe, de fato, e aliás, como nunca, essa correlação entre o dinheiro que sai do mercado de títulos e vai para o mercado acionário, ou vice-versa, né? Em tempos de maior aversão ao risco, esse dinheiro acaba saindo das bolsas e vai para o mercado de títulos, um movimento muito natural, mas eu acho que nesse gráfico, até vou mostrar ele de novo aqui, esse gráfico comprova essa sensação que a gente tem, é o destaque aqui que eu encontrei no site da Bloomberg. Por lá, a grande expectativa é pela fala do Jerome Powell, que ocorre hoje, e também pela divulgação do payroll, que ocorre na sexta-feira. Mas vamos passar aqui para a cena local. Começando pelo Estadão, equipe de transição monta arsenal de propostas para novo governo, veja quais são e em cada área. Foram levantados que serão anunciados ao menos 12 grupos temáticos em áreas como saúde, educação, meio ambiente e novas leis para regular a internet. Também a revogação preparada pelo PT de pelo menos 20 medidas do governo Bolsonaro no comércio exterior. Claro que a gente precisa saber isso oficialmente, que medidas são essas, né? Talvez aqui o primeiro nome de ministério para o ano que vem é o de Múcio, né? O Múcio, José Múcio Monteiro, que deve ser o próximo ministro da Defesa. Ele é um civil, né, que muda um pouco a configuração do Ministério da Defesa, que hoje é ocupado por um militar. E eu acho que essa sinalização de um primeiro nome para o primeiro-ministro confirmado para 2023 ser da defesa, eu acho que indica aí que as coisas não estão nada fáceis para o governo de transição. Aqui uma notícia interessante também, que o PL, que pretende lançar candidato próprio ao Senado, o nome escolhido deve ser o de Rogério Marinho, ex-ministro do governo Bolsonaro, para bater aí com a candidatura do Rodrigo Pacheco, mas o Pacheco ainda continua como franco favorito aí à reeleição para o Senado, a exemplo do que ocorre na Câmara dos Deputados, onde o Arthur Lira, agora com o apoio do PT e do PSB, deve levar isso, essa eleição aí de lavada, né? Aqui no Estadão, acho que era isso. Vamos para a Folha de São Paulo. Vocês vão ver, logicamente, que muitas manchetes se repetem, né? Muitos assuntos se repetem. Aqui um dado sobre a popularidade digital, né, do atual presidente e do presidente eleito. Logicamente, que a do Bolsonaro vem despencando, porque ele não tem usado muito as suas redes sociais desde a derrota no segundo turno, e os números das redes aí do Lula acabaram disparando nesse período. Depois aqui os destaques de Copa do Mundo, que tem jogo da Argentina hoje, né? Argentina e Polônia. A equipe de Lula quer criação de Força Nacional de Segurança Ambiental. Exército avalia a reação a militares após carta apócrifa de tom golpista. Nós tivemos ontem um militar da ativa e locado, né, com cargo dentro do Palácio do Planalto, no meio das manifestações, afirmando também que o Lula não vai subir a rampa no dia 1º de janeiro. Acho que preciso dar um basta nisso, né? Se você quer se envolver em assuntos políticos, você que é das Forças Armadas, você precisa, tal qual manda a Constituição, ir para a reserva, e aí sim você pode virar um agente político sem problema nenhum. Mas, estando na ativa, isso é proibido por lei, é crime, inclusive pode levar até a detenção aí dentro de quartel. Ontem tivemos o encontro do PL para discutir a PEC da transição, contou com a presença do Jair Bolsonaro, e daí vem a fala aqui: Bolsonaro não vai deixar vocês na mão, diz Valdemar Costa Neto a bolsonaristas após jantar do PL. E pelo que eu dei uma lida aqui nos portais de notícia, o PL deve sim apoiar, ou pelo menos parte do PL deve apoiar esse texto aí da PEC do fura-teto. Também na noite de ontem, falando de legislativo, a Alesp, né, a Assembleia de São Paulo, votou aí, aprovou o aumento de 50% para o Tarcísio de Freitas, que ainda nem assumiu, né, já vai assumir com um aumento de 50% no salário. Convenhamos, né, nada mal. Vamos de valor econômico. Vamos pegar aqui. Análise: bombas fiscais arregimentam os três poderes. Em ao menos três casos, propostas contam com o empenho de ministro do Supremo Tribunal Federal e do Executivo. Realmente, o risco fiscal é o grande risco, né? Assim como o risco institucional, mas atualmente o mercado, né, a própria Bolsa brasileira, vem repercutindo tudo que é notícia que tem algum, possa ter algum impacto fiscal, e por isso que a gente está de olho nesse texto dessa PEC da gastança, a PEC fura-teto, para a gente ver qual o limite desse gasto fora do teto para o ano que vem e para os anos seguintes também, já que a intenção da equipe de transição é que essa excepcionalidade ela tenha validade de 4 anos, que é justamente o tempo de mandato aí do governo petista. Diplomação de Lula e Alckmin será em 12 de dezembro, confirma a TSE. Nós falamos sobre isso no fechamento de ontem. O Judiciário libera a contratação de trabalhadores como PJ. Vamos de O Globo. Eu gosto de pegar as colunas do Globo aqui para a gente debater. A coluna da Vera Magalhães: Lula acerta na cautela, pois o terreno é minado. Bernardo Melo Franco: Lula não tem faixa, mas o Centrão já tem vitória. Vou tentar, eu não li a coluna, mas vou tentar explicar o que é esse título aqui do Bernardo Melo Franco. É que tanto a sinalização do PT e do PSB de apoio à candidatura do Arthur Lira, como essa possível desidratação desse texto da PEC fura-teto na Câmara e no Senado, indicam que realmente nós teremos um legislativo forte no ano que vem, né, o que pode deixar os investidores um pouco mais tranquilos em relação a políticas consideradas mais populistas ou políticas sociais que possam ter um impacto direto no orçamento federal. A gente vê que o governo não vai ter vida fácil, já descartou aí há 2 meses antes das eleições para a presidência da Câmara, já descartou uma candidatura própria para não repetir erros cometidos no passado, como, por exemplo, no segundo mandato da Dilma, do Eduardo Cunha, não teve o apoio do PT para sua eleição, e ele acabou sendo um importante articulador ali que determinou o impeachment da ex-presidente. Então o PT está indo com toda a cautela do mundo para não cometer erros do passado nesse jogo político, é claro, né? E sinaliza aqui que o partido perdeu bastante força no legislativo e vai ter agora que se virar aí nesse jogo político para conseguir passar as suas pautas. E numa notícia que é de ontem, mas que eu acho que é interessante trazer para o Morning Call de hoje, é que isso não vai sair de graça, né? A gente falou ontem no fechamento que cerca de 7 bilhões de reais estão sendo estudados para liberação ainda em 2022, fora do teto dos gastos, tá? Porque eles querem antecipar aquele eventual aumento de arrecadação, aquele 6,5% que o governo quer usar em 2023 para investimentos na área social, pois os deputados, talvez como condicionante para aprovar esse texto da PEC fura-teto, querem pegar uma fatia, né, desse excedente de arrecadação federal, que já ocorreu em 2022, nós já tivemos uma arrecadação acima do esperado, pois eles querem usar mais 7 bi em emendas parlamentares, querem a garantia, né, do governo eleito de que eles vão ter mais verba no formato de emenda parlamentar para daí sim aprovar essa PEC. Faz parte, né? É o jogo político, mas a gente lembra que tanto o orçamento secreto, que deve continuar pelo menos em 2023, quanto esse tipo de acordo aqui, foi condenado pela campanha petista, agora, cerca de 15 dias, 20 dias na campanha eleitoral, mas a gente aqui esquece das coisas muito facilmente, né? Vamos para o Poder 360. Estudo traz tendências que pautarão aprendizado corporativo em 2023. Bolsonaro sai do Alvorada para ir a jantar com Valdemar e PL. Lula tem um terço dos ministros definidos, mas segura nomes. Essa estratégia do Lula foi observada em 2002, né? Foi a mesma coisa, ele deixou para o ministro da Economia, saiu só no meio de dezembro, por exemplo, e me parece que é o que ele vai fazer novamente. Aqui PT e PSB oficializam então apoio à reeleição de Lira na Câmara. Bolsonaro está recuperado e animado, diz Valdemar em jantar do PL. O destaque aqui, né, da noite de ontem foi realmente esse encontro aí do Partido Liberal. E aqui, mais uma vez, o governo deve começar com justiça e segurança na mesma pasta. STF arquiva investigação contra Bolsonaro na Petrobras, que é aquela questão lá das informações privilegiadas, né? Fechamos os nossos destaques nacionais com o portal Metrópolis. PEC da transição tende a andar mais rápido no Senado. Câmara preocupa. O Rodrigo Pacheco sinalizou ontem que deve votar na semana que vem no Senado a PEC da transição, lembrando que ela precisa passar em dois turnos, tanto numa casa quanto na outra, mas antes de passar, de ir para a votação, ela passa agora pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para ver a constitucionalidade do texto. E quem preside ela é o ex-presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Bolsonaro evitou fazer discurso e tratar da transição de governo em jantar do PL, que é a tática que ele vem adotando desde que perdeu as eleições. Ele não vem discursando mais em evento público algum. No The New York Times, o líder da Oath Keepers foi condenado por sedição em caso histórico do 6 de janeiro. 6 de janeiro é o caso do Capitólio. O Stuart Rhodes, que é o líder dessa Oath Keepers, é um dos caras que lideraram então esses protestos, que culminaram na morte de 5 pessoas e começou a dar cadeia nos Estados Unidos, finalmente, né? O primeiro aqui é ele, né? O Steve Rhodes, e um dos seus assistentes também tiveram prisão decretada. Aqui é o mesmo destaque, tá? Do The Washington Post. Isso vai muito em linha com o que eu venho conversando com vocês diariamente. Alguns estão dizendo que eu estou secando já a candidatura do Trump, mas não é isso. É que realmente a imagem dele está muito desgastada nos Estados Unidos. Claro que isso pode mudar até as eleições, mas hoje o cenário é esse, né? O Trump perdendo força, perdendo importância dentro do Partido Republicano, que certamente vê com maus olhos essas questões do foro pessoal do Donald Trump indo para a imprensa a todo momento, e isso prejudica não só a imagem política do Trump, mas também a do Partido Republicano. E aí fechamos com Financial Times, China alista Alibaba e Tencent Holdings na luta contra as sanções de chips dos Estados Unidos. Eu falei sobre isso no Morning Call de ontem, né? De que a próxima guerra aí não é mais uma guerra comercial como a gente conhecia lá no governo Trump, é uma guerra mais tecnológica e mais cambial agora que os Estados Unidos estão tentando travar, porque esse mercado de microchips, ele é um dos que tem maior valor agregado, né? Então, é uma indústria muito importante, uma tecnologia que os Estados Unidos gostariam que a China não dominasse no futuro próximo, assim como o 5G e todas essas questões envolvendo inteligência artificial também, onde os Estados Unidos ainda têm mais profissionais com formação nessas áreas. Vamos voltar para mim, para a gente se despedir aqui. E antes, né, como de praxe, vamos dar aquela repassada na tabela aí dos jogos de hoje da Copa do Mundo, mas antes disso, vamos passar aí os fechamentos. Então, os futuros em Wall Street operam ali em leve alta, o Dow Jones avança 0,11%, o S&P 0,13%, já caiu um pouquinho, o Nasdaq avança 0,30%, na Ásia, o índice Xangai na China fechou praticamente estável, alta de 0,05%, o índice Nikkei foi o único que fechou em baixa na Ásia, caiu 0,21%, o Hang Seng foi o grande destaque de alta, 2,16% de alta, o Hang Seng, que é o índice de Hong Kong, e na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 1,61%. Na Europa, os recém-abertos mercados europeus vão aí todos os principais, pelo menos aí, Reino Unido, Alemanha, França e Itália, todos eles operando em leve alta. O petróleo Brent vai avançando 1,05% a US$ 83,90 o barril, e o minério de ferro, negociado na bolsa de Dalian, tem baixa de 0,32%. E é isso, agora vamos sim, finalmente, para os destaques da Copa do Mundo. Deixa eu pegar aqui dia 30, temos Tunísia e França, agora não, ao meio-dia, também Austrália e Dinamarca, lembrando que essa é a terceira rodada da fase de grupos, então temos definição hoje de primeiro e segundo lugar nesses grupos, no grupos C e D, né, que os que avançam para as oitavas de final, e às 16 horas temos o grande jogo do dia, Polônia e Argentina. A Argentina não está com a vida lá muito fácil, não, tem mais ou menos metade de chance aí, claro que vencendo ela classifica, mas o time da Polônia tem lá as suas qualidades. E no mesmo horário, temos o outro jogo do grupo, que define aí provavelmente o segundo colocado, Arábia Saudita e México. O Brasil joga na sexta-feira contra Camarões, provavelmente aí recheado de reservas, né? E era isso, agora sim a gente pode fechar o nosso Morning Call de hoje, agradecendo aí a tua paciência, a tua audiência. Se possível, dê o like aí pra gente, se você me vê pelo YouTube, segue o nosso canal aqui no YouTube, e se você me vê pelo Spotify, não esquece de clicar no coraçãozinho, seguir a gente. Se você ainda não avaliou o nosso podcast, por gentileza aí, dê as tuas 5 estrelas, porque é assim que o algoritmo acaba nos mostrando para mais pessoas, tá legal? Então, grande abraço aí, um bom dia a todos, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.